resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Nós aqui novamente com o Central Manhã, atualizando você com todas as principais informações do dia. Bom dia, Gelber Pereira. Vamos começar com os destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, em Brasília, Carlos Brandão, governador do estado, assina ordem de serviço para intensificar a recuperação da MA-014, em parceria com o Ministério dos Transportes. Enfim, vai concluir de forma definitiva todo aquele problema.
Análise não identifica micro-organismo na água do mar em São Luís.
Esquema criminoso levava brasileiros clandestinamente para os Estados Unidos.
É uma operação impacto. Começa a reforçar as ações de combate ao crime na região metropolitana.
E por unanimidade, a turma do Supremo Tribunal Federal torna réus Bolsonaro e mais 7 por suposta tentativa de golpe de Estado.
Nós vamos conversar também com o presidente da Alifarma, a mais conceituada distribuidora de suplementos e medicamentos, que formará parceria com a Central de Notícias Brasil e com as emissoras de rádio e de televisão do interior do Maranhão.
Teremos ainda a participação dos nossos repórteres por várias regiões do estado e também lá da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 27 de março de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É isso, Central Manhã, estabelecendo essa relação de proximidade com você, querendo você mais perto de nós, trazendo as informações para a gente. E a gente transforma isso, claro, depois de uma checagem criteriosa, né, a análise dos nossos profissionais da comunicação, os jornalistas que são parceiros da Central de Notícias Brasil, transformar em notícia. Notícia séria, notícia de verdade, para você que gosta de se manter atualizado aqui na sua rádio, na sua televisão e também aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, onde você pode interagir diretamente conosco. E tem um telefone que fica aqui do nosso lado que você pode anotar também e mandar a sua mensagem em tempo real. Nós temos muitos assuntos. Daqui a pouquinho nós estaremos conversando com o pastor Carlos André. Carlos André é o presidente da Alifarma. Alifarma é uma das mais conceituadas distribuidoras de medicamentos e de suplementos. Trabalha com produtos naturais devidamente autorizados, né, pela ciência, pelos médicos e com efeitos para a saúde da população. É uma grande contribuição que a gente pretende dar para a saúde das pessoas, e nós vamos estar conversando com o pastor Carlos André, que tivemos a grata satisfação de conhecer na última viagem que fizemos juntos, né, pela costa brasileira, juntamente com os demais parceiros. Ele vai citar quem são os demais parceiros que estão conosco nessa grande empreitada, junto com a Central de Notícias Brasil, para fazer a distribuição muito criteriosa e muito responsável dos medicamentos e suplementos em todo o território maranhense, querendo atingir os 217 municípios do estado. Mas nós vamos começar o nosso programa trazendo as informações policiais. O repórter Carlos Roger já está conosco. Ou a gente começa com a Operação Impacto, né, que está reforçando. Vamos trazer logo o repórter Carlos Roger, depois a gente traz mais informações sobre esse assunto. Ainda não? Né? Operação Impacto. A Secretaria de Segurança Pública da região leste da Grande Ilha de São Luís está intensificando, começou ontem a Operação Impacto, mobilizando cerca de 100 policiais e 40 viaturas entre carros e motocicletas para reforçar o policiamento preventivo e ostensivo. Vamos conferir.
É uma das orientações do secretário Maurício Martins, essa unidade do sistema de segurança. O que nós estamos fazendo hoje aqui é extremamente relevante para essa comunidade dessa área leste. Os batalhões, a polícia militar, a polícia civil, em torno de levar a sensação de segurança. Há um anseio muito grande dessa região por segurança pública. E hoje, essa unidade das forças de segurança, ela vai trazer sensação de segurança e levar qualidade de vida para toda essa região.
Bom, nós estamos iniciando nesse momento uma grande operação aqui na área leste de São Luís, uma área bastante populosa, por isso requer um cuidado ainda maior, né? Toda a força de segurança do Estado está sendo direcionada para essa grande área, para que nós possamos, juntamente com o policiamento de área, oferecer a qualidade na nossa segurança pública e diminuir cada vez mais os índices criminais.
Eu me sinto até mais segura, né? Porque ultimamente a gente tem visto bastante coisa acontecer e vendo que eles estão se posicionando para algo, fazendo algo que vai melhorar a comunidade, a segurança da população. É uma coisa bem bacana de se ver.
É a presença da polícia nas ruas. Geralber Pereira, quando a gente vê o bandido tá com a má intenção na cabeça de praticar alguma coisa errada, né? Algum ato ilícito. Ver uma turma dessa que pode sair atrás dele e pegá-lo para colocar para trabalhar dentro do sistema penitenciário de Pedrinha, ele vai pensar duas vezes, né?
Humberto, e um detalhe que chama bastante atenção, se você fizer um retrospecto rapidamente de 2015 para cá, nesses 10 anos, o que a segurança pública do Estado do Maranhão evoluiu foi brincadeira. Você lembra aquela época que a gente encontrava os policiais, muitas das vezes eu trabalhando à noite, eu cheguei a socorrer viatura da polícia que quebrava no meio do caminho. Hoje você não vê, você vê frotas novas, inclusive foi alvo de crítica de algumas pessoas, mas o que o secretário, o próprio governador Flávio Dino falou algumas vezes, que a polícia ela tem que estar preparada, muito bem armada, muito bem aparelhada e com carros que possam realmente ficar lado a lado com o bandido, que possam acompanhar. Porque imagina só, essas quadrilhas, principalmente quadrilhas de banco, quando elas vão fazer atos delituosos, são carros, são Hilux, são supercarros. Então a polícia tem que estar aparelhada com todos os equipamentos possíveis e também muito bem treinada para que possa tirar de circulação esses delinquentes que porventura possam fazer atos dessa natureza. Ultimamente, até noticiamos aqui no Central Manhã, bandidos que vêm de outras regiões, de outros estados, para tentar cometer crimes aqui no estado. Mas como você diz, quando chega que encontra uma polícia aparelhada, totalmente treinada para dar resposta à altura, aí eles vão direto parar para a cadeia, vão parar atrás das grades e, como você disse, vão trabalhar no sistema prisional do Maranhão. Então, vem evoluindo muito grande. O Maranhão chegou a ter o menor contingente de todo o país. Eu lembro que estive essa semana em um evento que acontece durante toda esta semana, promovido pela Secretaria de Segurança Pública e com a Polícia Militar, onde o secretário Maurício Martins disse o seguinte, que todos os concursados, todas as pessoas aprovadas nos últimos concursos da polícia foram chamados. E, segundo ele, novos concursos vão ter nos próximos meses, acredito que ainda neste ano de 2025, para que mais profissionais sejam incorporados às forças de segurança do Estado. Outro dado que nos chamou a atenção bastante foi que ele disse que de todos os crimes de feminicídios que aconteceram no ano passado, foram 69. Segundo ele, 49 foram solucionados e os infratores estariam atrás das grades, segundo o próprio secretário. Este ano, dos 10 que já foram registrados, 6 infratores já estão presos. Ou seja, os crimes estão acontecendo, isso é fato, mas a polícia cada vez dando respostas mais urgentes para que esses crimes possam ser evitados. E, claro, aqueles que foram evitados, os infratores punidos. Somos direto a Brasília, que tem também muito abacaxi lá na capital federal com Nildo Costa. Ainda também não? Eu falar primeiro da MA.
Isso, Nildo Costa. Nildo Costa, bom dia, Nildo Costa. Eu quero saber do Nildo Costa, é porque ele anunciou ontem aqui, e isso gerou uma expectativa muito grande da população do estado do Maranhão, as pessoas que entraram em contato conosco, principalmente da região da Baixada Maranhense, em relação à autorização para a reconstrução da MA-014. Nildo Costa, conte pra gente.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jauba Pereira, bom dia que acompanha o Central Manhã. Se é para dar boa notícia, então vamos dar boa notícia, vamos deixar aí a galera mais esperançosa, animada, mais alegre nesta quinta-feira, mais animada, né? Hoje, inclusive, hoje ou amanhã, mas por esses dias, salve, hoje é aniversário do município de Santa Luzia, fica naquela região ali onde abrange a 106 e a 014. Portanto, Humberto Fernandes, essas duas rodovias receberão aí as obras
de pavimentação.
É a Santa Luzia
do Paruá, ou a Santa Luzia, a outra Santa Luzia?
De Paruá.
Santa Luzia do Paruá, né?
Do Paruá, exatamente.
Então, nós queremos, de Janil do Corte, só mandar os nossos parabéns aqui rapidamente para o pessoal de Santa Luzia do Paruá, para toda aquela região, pela Rádio Tropical FM. Quando eu falo na Rádio Tropical FM, lembro muito de um parceiro nosso que passou muitos anos trabalhando, foi um grande ícone do rádio maranhense, que foi o nosso amigo William Policarpo. Você deve se lembrar dele, grande parceiro nosso.
Claro.
Faleceu, mas a família continua, Dona Marlene, juntamente com toda a sua equipe, mantém o trabalho lá em Santa Luzia do Paruá. É uma das rádios mais modernas do Maranhão, com investimentos em equipamentos de qualidade, e continuam mantendo lá a programação no ar, prestando serviço para a população. É importante, através da emissora de rádio, aquele abraço a todos vocês e parabéns aí por mais um ano de emancipação política.
É só lembrando, Berta, que rapidamente aqui, que Santa Luzia do Paruá foi fundada em 1959 pelo senhor Raimundo Rodrigues dos Santos. Ele era apelidado lá da região como Codó. Então, portanto, aí foi um grande percussor para que a cidade de Santa Luzia do Paruá pudesse se tornar um município. A formação histórica lá de Santa Luzia do Paruá está intimamente ligada à exploração da bacia hidrográfica lá do rio Turiaçu.
Olha aí, tá aí, Nildo Costa, parabéns então. E agora a informação sobre a 014.
Então é um investimento, Humberto Fernandes, que chega a 50 milhões e 500 mil reais, né, que serão investidos nessas duas rodovias, a 014 e também a 106. A ordem de serviço foi assinada ontem e, de acordo com informações passadas ontem pelo ministro substituto, o Jorge Fontoura, é de que ainda esta semana, na próxima semana, né, na verdade, a empresa já começa a execução dessas obras. A expectativa é de que essa rodovia 014 ela seja entregue ainda este ano, lá para o mês de outubro, novembro, por aí assim, essa rodovia já seja entregue para a população. Vamos acompanhar primeiramente, Humberto, a fala aí, em conjunto, do ministro dos Esportes, André Fufuca, junto com o ministro substituto, Jorge Fontoura, eles falando sobre algumas pontes, né, a ponte dos Índios, né, como é conhecida, que fica na 316, que essa ponte foi que ocasionou o problema que causou nessa ponte, foi que ocasionou todo o impacto nas rodovias 106, na MA-106 e na MA-014, porque serviram aí de vias alternativas para os caminhões, e isso foi que impactou muito esse problema todo aí nas rodovias. Vamos acompanhar aí a fala do ministro André Fufuca e também o ministro substituto Jorge Fontoura. Acompanhe.
Hoje, entre Santa Inês e Santa Luzia, duas cidades irmãs, existe a inviabilidade em dois trechos. O primeiro, uma ponte que caiu ano passado, o segundo, numa ponte que caiu esse ano. Isso acaba por fazer com que todo o fluxo dessa área caminhe por dentro de Santa Luzia e pelas estradas entre Santa Luzia e Alto Alegre do Pindaré. Para que você tenha uma noção, de Alto Alegre do Pindaré, Tufilândia, é uma estrada, inclusive, pissarrada, né? Uma estrada de pavimentação asfáltica. Porém, eu queria aqui que você tranquilizasse a população. A primeira ponte, em conversa com o senhor, você garantiu que nos próximos dois meses ela estará sendo entregue.
Exatamente.
À população daquela área. E em relação à segunda, o que é que a gente pode falar, Santa Luzia, que vai ser feita? Até porque é uma ponte pequena, mas vital para aquela região, uma região importantíssima no que diz respeito ao comércio, ao agronegócio, e principalmente uma cidade muito grande, que é a cidade de Santa Luzia, com mais de 70 mil habitantes.
Hoje aqui a gente assinou ordem de serviço, inclusive, dessa ponte também, de dois meses. E essa outra que você acabou de falar, ministro, a gente já está iniciando os serviços já amanhã. Então acho que isso já, em pouco tempo, já vai estar resolvido esses dois problemas A gente vai dar de novo fluxo à região e a região vai poder se locomover com qualidade. Não ainda em definitivo, mas já poder resolver o problema de imediato.
Tá aí, então, portanto, ele disse que hoje, né, já começa aí as obras dessa ponte aí, próximo a Santa Luzia do Paruá. Humberto, durante essa solenidade, esse senador de ordem de serviço, o deputado Ivan Júnior, né, que é do União, o representante ali da Arita Quibacanga, né, ele solicitou uma obra ali na barragem do Macanga. Ele pediu ali naquela BR-135, que é a mesma portuguesa, né, que é a mesma avenida dos portugueses. Ele pediu ali alongamento ou duplicação daquela via. Ele explicou por quê. Vamos acompanhar.
Então, por conta disso, eu já solicitei o apoio de toda a bancada do Maranhão, solicitei o apoio do governador do estado e fizemos o pedido em loco, tanto para o Ministério do Transporte como para o DENIT, para a duplicação da barragem do Bacanga. Quem é da área Itaquibacanga, quem mora ali, quem trabalha naquela região, quem estuda na Universidade Federal, sabe que quando acontece qualquer tipo de acidente ou incidente ali na barragem do Bacanga, você acaba ocasionando, ocorrendo um engarrafamento gigantesco, um engarrafamento quilométrico. Então, a duplicação da barragem do Bacanga é de fundamental importância para São Luís, para a área Itaquibacanga e para o desenvolvimento do Maranhão.
Já o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, ele falou do desenvolvimento, né, essas obras pode levar para o Maranhão, essas obras nas rodovias, acompanhe.
Pois é, a gente fica feliz de poder estar o Maranhão sendo atendido, né? O Maranhão recebe mais benefício, mais infraestrutura e com certeza quem ganha é a população. Consequentemente, mais segurança para aqueles que são usuários das MAs e BRs do Maranhão. Portanto, fica aqui sempre da nossa parte o compromisso de continuar atento, trabalhando para que a qualidade de vida do povo maranhense possa cada vez mais, a cada dia, melhorar. E com o trabalho e com os resultados desse trabalho, tudo isso vai acontecer no dia a dia, tendo o Maranhão uma infraestrutura cada vez melhor.
Vamos acompanhar o que falou o deputado Hildo Rocha, também do MDB, ele que anda direto, né, nesses órgãos aí, principalmente o Ministério dos Transportes e o DENIT, né, cobrando melhorias para as rodovias do Maranhão. Acompanhe.
O governo federal, bastante sensível a essa questão, em função do alto volume de carro que poderia, caminhões, principalmente caminhões pesados, que deveriam estar utilizando a BR-316 e a 222, por ter tido problema nas duas, eles passaram a usar essa estrada estadual como alternativa, como via alternativa. Então o ministro Renan Filho entendeu que deveria entrar numa parceria com o governo do estado, e o governador Carlos Brandão veio junto ao governo federal, junto com o presidente Lula, com o ministro Renan, solicitar os recursos para que pudesse ser feita a recuperação dessa estrada. Então vai ser feito um mutirão de estado e governo federal para restaurar essa importante rodovia para a população que vive na Baixada Maranhense, que vive nos municípios localizados na região geográfica da Baixada Maranhense.
Vamos acompanhar o que falou o ministro substituto Jorge Vontora sobre a MA-014.
A gente assinou a ordem de serviço, o serviço já começa amanhã, um investimento de 50 milhões para a recuperação da MA-014. Eu acho que isso vai ser em pouco tempo, até o final do ano a gente vai dar com toda ela recuperada. A gente está fazendo isso por causa das quedas das pontes, das interrupções, isso gerou um fluxo na região. O governo federal, entendendo da necessidade, entendendo da responsabilidade dele em relação a essa situação, fez esse projeto, está desenvolvendo, vai desenvolver a recuperação dessa MA-14. E acho que em breve a gente já vai ver as melhorias nessa rodovia.
Bom, como você viu nas imagens aí, essa solenidade que contou com a presença do governador do estado, Carlos Brandão, de senadores, né, a presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, também participou, além do deputado Osmar Filho, também esteve marcando presença nesta solenidade. E aí nós ouvimos o Aparício Bandeira, né, que é o secretário de Infraestrutura, acompanhe.
Perfeito, nós estivemos aqui hoje com o governador Carlos Brandão assinando esse protocolo de intenção de recuperação da MA-014. Há muito tempo o governador batalha por essa estrada, por essa rodovia, e hoje vamos ter, tivemos aqui o prazer do governador assinar esse convênio, e o DENIT, o governo federal, através do DENIT, vai nos ajudar, vai entrar em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, com o governo do estado, e na certeza de que essa rodovia que vai de Vitória do Mearim até Nunes Freire, cerca de 200, ser turbinada com o auxílio do DENIT. Portanto, é uma notícia boa. Vamos trabalhar agora junto com o governo estadual e governo federal para melhorar a nossa 014.
Está aí, Humberto Fernandes. São 273 quilômetros de rodovias, sendo 153 quilômetros da MA-014 e 120 quilômetros da MA-106. A empresa responsável pela execução das obras usará o pavimento rígido dos trechos. Esse tipo aí, ele garante mais durabilidade e menos custos para a manutenção. De Brasília, Nildo Costa, para o Central Manhã.
Muito obrigado, Nildo Costa. Bela matéria, bela cobertura aí desse assunto importantíssimo, especialmente aqui para a região da Baixada Maranhense. Nós vamos ouvir agora o governador Carlos Brandão, que, como o Wildon Rocha, deputado federal Wildon Rocha, afirmou, que procurou diretamente o presidente da República, o Lula, procurou o ministro dos Transportes para discutir esse assunto, buscar esses recursos e, juntamente com toda a bancada do estado do Maranhão, reforçar o pedido para que conseguissem esses 50 milhões de reais para resolver esse problema que afeta muita gente aqui. Vamos ouvir o governador.
Atenção, meus amigos e minhas amigas da Baixada. Novamente aqui no Ministério dos Transportes, agora com o secretário executivo Jorge Santoro. A gente está aqui recebendo o resultado da nossa primeira visita. Está sendo assinada hoje a ordem de serviço para a recuperação da MA-014, saindo de Vitória até Pinheiro, depois Santa Helena e até Incluso. Com isso, a gente vai estar de mãos dadas conseguindo resolver essa situação definitivamente. Nós vamos amenizar o sofrimento dos baixadeiros que hoje estão sofrendo por conta do desgaste da MA-014, principalmente depois da ponte que foi avariada na BR-316. Ligando o município de Bom Jardim a Santa Inês.
Senador Brandão, o ministro Renan Filho com o presidente Lula deram determinação para a gente resolver o problema. O senhor esteve aqui, a gente está agora assinando a ordem de serviço, tanto da ponte, a gente vai iniciar a recuperação dela, e em 2 meses está concluída, e a MA-014 a gente inicia hoje com a ordem de serviço, a reconstrução, a melhoria nessa via, e eu acredito até o final do ano a gente já esteja ela recuperada.
É isso aí, pessoal. Vamos acompanhar o governo do estado junto com o governo federal trabalhando para dar uma melhor mobilidade a toda a Baixada Maranhense.
Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente vem com Carlos Roger, que está esperando para entrar no ar com as informações.
Estamos apresentando Central Manhã.